No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave.
Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio de podcast. Pessoal, eu tive batendo um papo com um grande amigo meu, que na minha opinião é um mega líder do bem, que está fazendo uma grande diferença na empresa dele. Ele é diretor-geral da Welding. E a gente estava batendo um papo, principalmente sobre as pirâmides, a pirâmide de níveis neurológicos, que eu falo bastante no meu livro, né? E ele veio fazer algumas perguntas sobre a pirâmide. E o papo acabou sendo tão bom, que eu resolvi gravar isso aqui para falar um pouco sobre a pirâmide de níveis neurológicos. Não é a intenção aqui explicar ela, o que que é, como ela funciona, o conceito de onde ela surgiu. Então, eu diria que é um papo mais de segunda linha para quem já leu o livro. Então, para quem não conhece a pirâmide de níveis neurológicos, eu super aconselho que leia meu livro, porque é a ferramenta principal que eu uso na aplicação, no diagnóstico de uma empresa espiritualizada. E é uma ferramenta que hoje eu trabalho 100% do tempo com ela, 100% do tempo eu estou aplicando ela quase que de forma natural, seja em trabalhos de mentoria, seja em trabalho de consultoria para essas empresas. Eu sempre estou usando a pirâmide de níveis neurológicos. De forma rápida, né? Porque, de novo, não é minha intenção explicar aqui o que é a pirâmide de níveis neurológicos. Ela pressupõe que na nossa vida a gente trabalha em alguns níveis e esses níveis estão distribuídos dentro dessa pirâmide. Na pirâmide que eu uso, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente trabalha nesses 6 níveis, que vai desde a base da pirâmide, que é ambiente, e subindo, né? Comportamento, habilidades, crenças e valores, identidade, e o topo da pirâmide, que é espiritualidade. Então, em qualquer momento da sua vida, você trabalha em maior ou menor grau nesses níveis da pirâmide neurológicos. E aí a gente parte de duas pressuposições que eu uso bastante no livro, que é, se a gente dividir a pirâmide no meio, a gente vai ter a parte de baixo da pirâmide como boa parte prática da nossa vida, ambiente, comportamento e habilidades, um pouco de crenças aí, como o que eu chamo de mundo visível, é aquilo que a gente consegue ver no dia a dia. E uma menor parte prática da nossa vida no topo da pirâmide, aí a gente pode trazer valores, identidade e espiritualidade, que a gente conhece como mundo invisível. Por que que eu estou trazendo isso? Porque nos trabalhos de cura corporativa, eu estou sempre buscando enxergar qual é o nível da pirâmide de níveis neurológicos que está sendo dito ali, mesmo que inconscientemente. Então, se a pessoa está me trazendo um problema de comportamento, ela está realmente me trazendo um problema de comportamento ou ela está me trazendo um problema no nível de identidade dela? Por exemplo, a gente pode se perguntar, nesse momento, se eu estou passando por diversas transformações, se minha vida parece estar um pouco do avesso, eu não estou me encontrando no trabalho, eu não me encontro no relacionamento, não sei mais para onde eu vou, qual caminho tomar. Muito provavelmente, você está falando de um grande aspecto da sua vida está passando por alguma coisa mais conturbada, provavelmente a gente não está falando de comportamentos, ações ou emoções diferentes. E aí a gente, como ser humano, por gostar da coisa prática e fácil, a gente vai ter é natural para a gente buscar soluções nos níveis visíveis. Então, qual é o meu comportamento que não está adequado? É realmente o meu relacionamento? É o meu trabalho que não está adequado? E aí a gente tenta sempre resolver esses níveis e não entende que, às vezes e muitas vezes, né, por experiência, o problema não está nesse nível, no nível de comportamento, emoção, quem são as pessoas que estão com você, mas está sim. E aí, né, eu coloco entre aspas a palavra problema, porque não é bem um problema, né? A gente pode chamar de oportunidade, a gente pode chamar de crise, mas a gente pode chamar também de poder de transformação. Então, vamos ressignificar a palavra problema aqui. Mas a gente fica sempre achando que o problema é esse, mas na verdade a gente tem que entender que o que está passando por uma grande transformação na nossa vida é o nível de identidade. Então, como é que a gente se vê no mundo? Como é que a gente se entende como ser humano? O que é aquilo que eu realmente vim fazer? Qual é o meu grande diferencial? E esquece um pouco aqui a palavra diferencial, como diferencial competitivo, organizacional, tá? Não é isso. Mas o que é meu? O que eu realmente sou? Então a gente busca esses níveis geradores e causadores de muita angústia como locais onde a gente vai colocar esforço de trabalho, de transformação. Então é isso, é mais ou menos dessa forma que eu uso a pirâmide de níveis neurológicos. Porém, ela tem várias características, dá pra gente ficar falando muito tempo sobre ela, mas eu vou trazer um pouco do que eu tive do bate-papo com o Benê, que é o meu grande amigo aí, diretor da Welding. E o que acontece, né? A primeira coisa, para quem lê o meu livro, e que às vezes eu vejo que eu posso até ter deposto contra o conceito, mas não era a intenção, o topo da pirâmide chama espiritualidade, que é o ponto principal onde eu trago e elaboro mais o tema para trazer o que é uma empresa espiritualizada. Mas por que eu trago isso? Porque esse é o ponto de grande transformação de qualquer pessoa, ser humano ou organização. Se a gente trabalha, e eu explico isso minuciosamente no livro, se a gente trabalha o nível de espiritualidade, a gente transforma a nossa vida por completo. O que é o nível de espiritualidade que eu trago ali? Em nome de quem e de quem você está fazendo o que você faz. Então o que acontece? Na nossa jornada, e aí eu falo muito de autoconhecimento como passo número um de uma grande transformação, e aí eu estou falando autoconhecimento sim de organizações, que é um pouco do trabalho que eu aplico. A gente entrando num trabalho de autoconhecimento, a gente vai evoluindo, curando feridas, trazendo a nossa criança, transformando crenças em crenças limitantes para crenças possibilitadoras, descobrindo qual é a nossa posição no mundo. Tudo cura que vai tirando, vamos dizer assim, sujeira da nossa vida que a gente foi colocando para dentro, seja por medo, seja por abandono, seja por rejeição, por falta. A gente vai colocando essas armaduras e a gente vai tirando essas armaduras e vai limpando. E aí a gente vai transformando a nossa pirâmide o tempo todo. Até o nível de identidade, a gente está falando sobre nós mesmos. Então, ambiente, comportamento, habilidades, crenças, valores e identidade. Quando a gente está fazendo transformação dentro da gente, a gente está fazendo uma transformação em nós. Em quem nós somos, qual é a nossa posição no mundo, como é que a gente se comporta, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores. E também começa a ser provocada uma transição de qual é a minha missão nesse mundo. Quando a gente entra no trabalho de missão, que é um trabalho que está no nível de identidade, óbvio, né, já numa transição para o topo da pirâmide, a gente começa a provocar uma coisa na gente de por que que eu existo? O que é que eu vim fazer aqui? Que é uma pergunta bastante antiga na humanidade, né? Por que existimos? A gente começa a trabalhar uma coisa que não é mais sobre a gente, e sim sobre os outros. E eu trago bastante isso no livro. E aí se transforma para um nível novo da pirâmide, que é o nível de espiritualidade. Quando a gente entra nesse topo da pirâmide, que parece tão pequenininho, abre-se uma porta gigantesca para aquilo que a gente veio fazer no mundo. E aí é como se a gente conseguisse olhar o mundo com um filtro absolutamente novo, que não é mais para dentro, mas sim para fora. É um grande choque de transformação, onde aquilo que eu vim fazer se torna muito maior do que eu mesmo. E essa é a grande transformação que eu busco e que eu estimulo na leitura e em todo o trabalho e conceito do livro Empresas Espiritualizadas. Mas o que eu vejo muito acontecendo, e aí de novo que eu trago, que talvez eu tenha deposto contra o próprio conceito, que é: eu não acredito que uma empresa espiritualizada é uma empresa que só trabalha no nível de espiritualidade, de jeito nenhum. Então, como se o propósito fosse a solução da grande espiritualidade numa empresa. Aquilo que eu conecto o meu coração, que eu me transformo em alguém elevado, alguém a caminho um pouco mais de algo mais pleno, eu tô pronto. E aí eu vejo muita gente trazendo questões subjetivas, esotéricas, como a grande questão de uma empresa espiritualizada. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, sou totalmente encantado pelo mundo do esoterismo, pelas religiões, pelo mundo da espiritualidade como um todo, mas eu acredito ao mesmo tempo que é um grande pecado a gente falar do nível de espiritualidade como a solução de todos os nossos problemas, porque quando eu digo isso, eu não, é a mesma coisa que para mim dizer que tudo que há de material nessa terra, inclusive a terra, a vida, as pessoas, não tem o seu valor espiritual. Isso é, na minha visão, um gigantesco engano. A gente precisa entender que uma empresa espiritualizada, ela tem a pirâmide inteira em direção a isso, alinhada em busca, sim, de algo maior que ela mesma. Quando eu faço trabalho, por exemplo, saber como é que estão os processos dentro de uma empresa, como é que estão pessoas, como é que é o ambiente dessa empresa, como é que está o faturamento dela, quais são as planilhas e os softwares que ela usa para controle, tudo isso para mim é absolutamente importante. Porém, qual que é o grande diferencial? O grande diferencial é que tudo isso precisa estar em nome de algo maior. E aí a gente está falando do topo da pirâmide como a grande condutora de todo o trabalho. Então, o grande diferencial do trabalho de consultoria que a gente realiza é um trabalho voltado a o que você faz, como você faz, quais são os seus processos e as pessoas e como é que tudo isso está alinhado àquilo que é o mais importante dentro de você, que eu acredito que é a sua espiritualidade. Esse é um grande ponto que apareceu na nossa conversa, e é engraçado como isso acontece o tempo todo, conforme eu vou encontrando pessoas, e as pessoas parecem entender que a espiritualidade é isso, né? Então vamos fazer grupos de meditações, vamos trazer cristais aqui para dentro, vamos fazer encontros de reiki. Isso tudo é muito legal, mas é só uma parte da pirâmide. A gente precisa trazer também a prática, a vida, a ação, a coragem, como condutores da nossa vida também. É trazer tudo isso que é tão lindo e tão bonito para a prática, mão na massa. E aí eu vou colocar entre aspas a palavra esforço, porque é o esforço natural, não é o esforço de vamos nos matar em direção a isso, vamos viver e a nossa vida em direção a isso. Não, é natural. Se torna quase como respirar. Eu faço porque me é gostoso, eu faço porque o meu coração está em movimento, que é, para quem me conhece, que é o que eu chamo de propósito, né? Que é o coração em movimento, que é aquilo que eu sou em movimento, em criação. Acontece uma outra coisa aí também, que às vezes as pessoas se apegam muito à palavra descoberta. E eu conduzo muito a mentoria de propósito, tenho uma experiência vasta nesse sentido, e posso dizer com segurança que a palavra descoberta, às vezes, ela gera uma angústia. Então, eu preciso descobrir a minha missão, eu preciso descobrir o meu propósito. Eu acho que a palavra descoberta, ela é legal do ponto de vista que te coloca em movimento em direção a alguma coisa. Mas, se ela está te trazendo uma percepção de que vá um momento que você vai falar: ah, agora eu sei, pronto, descobri, eu acho que você pode estar cometendo de novo um grande engano. O próprio propósito, quando a gente traz o coração em movimento, coração em criação, ele diz sobre uma vida que se cria e não uma vida que se descobre. Porque o propósito não é uma descoberta, óbvio que a gente tem alguns insights durante a vida, principalmente em autoconhecimento, mas ele não é uma descoberta de um ponto para outro num momento X, um grande momento de eureka. Ele é um momento de construção de vida, porque a vida está sempre em construção. Assim como eu digo que a espiritualidade não é um fim em si. A espiritualidade é um caminho, a gente está sempre nele buscando isso, né? Então, tirar um pouco esse peso que as pessoas colocam de: ah, eu preciso encontrar as minhas respostas, eu preciso saber o que eu vim fazer nessa vida, qual é o meu grande diferencial. Eu diria, na verdade, diria não, eu sempre conduzo por um caminho de: primeiro, se você está fazendo essa pergunta há tanto tempo e não descobre a resposta, talvez esteja na hora de pensar que você está fazendo a pergunta errada. E para mim, a pergunta é: o que que dentro de mim me impede de seguir meu coração de forma plena, corajosa e feliz? O que é que tem dentro de mim que eu preciso limpar, que eu preciso curar para que esse coração pulse em movimento e alegria? E aí eu me torno uma pessoa feliz. Porque se eu depender de fazer alguma coisa para descobrir aquilo que me traz feliz, eu estou partindo do ponto de vista errado. Então, trazer para dentro de si a palavra criação. Como é que eu crio aquilo que eu quero fazer? Como é que eu me movimento em direção a isso feliz? Então, primeira pergunta é: onde que estão minhas curas? Como é que eu faço elas? E eu vou em direção a elas e vou fazendo-as, né? E cada vez que eu faço, eu me transformo, cada vez que eu faço, eu me transformo. Até que acontece isso que eu contei para vocês de identidade para espiritualidade, que abre um mundo que eu falo, nossa, como é gostoso e como eu quero fazer isso da minha vida. E aí, a partir desse momento, de novo, não é o meu eureka, é um caminho. A partir que esse insight acontece e eu estou em direção a isso, eu me permito criar esse caminho. Então, putz, eu me imaginei, que a gente chama de visão, que é a ponta da pirâmide de níveis neurológicos. Visão está na ponta da pirâmide, né? No nível de espiritualidade, que é como é que você vê o mundo transformado. Eu posso até falar isso depois em outro podcast sobre visão, missão e valores, mas visão é o principal item construído erroneamente na minha visão, né? Então, eu enxergo esse mundo transformado a partir dos meus trabalhos e isso me engaja tanto em direção a ajudar os outros, a ajudar o mundo, porque, de novo, a espiritualidade está virada para fora e não para dentro, que está virada para fora, mas vem de dentro, né? Que eu vejo isso de forma tão bela que eu vou em direção a isso, né? Que eu sempre trago nos meus trabalhos, quem ouviu meu último podcast, o conto da utopia, né? Que me move, a utopia me serve para que eu continue caminhando. Então, esses pontos foram bastante abordados e trazidos na conversa que eu tive com meu querido amigo Benê. E são pontos muito importantes para a gente entender como é que a pirâmide de níveis neurológicos ajuda a gente a compor uma empresa mais espiritualizada, uma organização mais espiritualizada e na nossa vida também. Porque se eu entendo que não são meus comportamentos que estão mudando e aí eu não fico tentando mudá-los e ajustá-los, mas sim sou eu que estou mudando, eu começo a entrar num estado muito mais silencioso de deixa eu ficar atento a como eu me enxergo no mundo, deixa eu fazer experiências para criar aquilo que me é interessante. Deixa eu tentar criar uma nova posição de existir no mundo. E isso me traz muito mais alegria, porque a partir do momento que eu estou numa transição de identidade, eu estou também num papel, numa folha em branco. E nessa folha em branco, qualquer desenho é bem-vindo. E a gente tende, né, a querer sempre as respostas concretas, as respostas mais práticas, que são geralmente respostas que inclusive estão nos níveis mais baixos da pirâmide de níveis neurológicos, né? Respostas que são mais práticas, óbvias, estão na nossa cara. E aí a gente fica procurando o que eu chamo de gaiola, ao invés de se jogar na imensidão do vazio, né? Tem um conto do Dostoiévski, dos Irmãos Karamazov, que eu gosto muito, que tem uma parte que fala que nós somos pessoas que preferimos gaiolas do que o voo livre, né? Nós tememos o voo livre porque a gente tem medo de cair. E aí a gente se prende nos mundos das certezas porque a gente tem medo das incertezas, mas é nas incertezas que a vida realmente acontece. É no vazio que se nasce algo novo. Um outro conto também que eu gosto bastante, uma metáfora, que é: a gente não constrói uma casa, a gente não levanta paredes para viver nas paredes, a gente vive naquilo que é o vazio entre as paredes, que a gente conhece como casa. A gente não é no vaso em si que se nasce a planta nasce naquilo que tem dentro das paredes desse vaso. É ali que a vida nasce. Então é isso, gente. Espero encontrar vocês de novo no próximo podcast e vamos seguindo em direção à espiritualidade, aí, seja em organizações e nas nossas vidas. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.